Irmãos, nós iniciamos na semana passada a nossa série de mensagens preparando-nos para a Páscoa. E essa série de mensagens tem como tema, né, suficiente. E nós vamos ver nesses domingos que Jesus Cristo, sua pessoa, sua obra são suficientes para a nossa vida. Não precisamos acrescentar algo à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Não precisamos disso. Para conhecermos a Deus, para vivermos uma vida plena em Deus, aqui e na eternidade. É isso que nós vamos ver durante esses domingos, preparando-nos então para aquele domingo, aquela sexta-feira, aquele domingo, onde nós celebraremos a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vimos que este era um problema na igreja que estava localizada na cidade de Colossos, na Ásia Menor, ali no primeiro século da era cristã. Um sincretismo religioso que estava naquela igreja. Uma heresia, uma mistura de vários elementos cristãos, porque sim, Jesus era adorado, Jesus era celebrado naquela comunidade, mas junto com Jesus haviam outros elementos da religião judaica e da religião pagã naquela igreja que estavam sendo misturados. É isso que significa o sincretismo religioso. Quando nós misturamos elementos de várias religiões para, então, através desta miscelânea, dessa mistura, a gente, se sentir, de alguma forma, realizando um culto, uma adoração verdadeira. É algo também muito presente na cultura da Igreja Evangélica Brasileira. Nós falamos aqui semana passada, nós não vamos nos ater tanto nas explicações, mas como a Igreja Evangélica Brasileira, de uma maneira geral, há uma mistura de crenças, de práticas, e muitas dessas práticas estranhas às Escrituras, e são práticas que são retiradas ou que são absorvidas de outras tradições religiosas. Citamos algumas aqui na semana passada, acerca do sincretismo, e a gente fica com aquela coisa, né, sempre apontando a igreja dos outros, mas nós falamos também que há o perigo de nós também aqui, que temos um apreço, um cuidado em buscar uma teologia bíblica, sim, há em nós o perigo de nós também colocarmos junto com Jesus alguns elementos que nos torne mais aceitos diante de Deus, mais queridos, dignos da bênção de Deus, e muitas vezes nós agimos desta maneira. Ali, naquela igreja, havia alguns ritos estranhos, como culto aos anjos, ritos de religiões de mistério, pessoas que eram vistas como pessoas iniciadas, mais santas, mais religiosas. Havia um elemento ali que nós já falamos há algum tempo na escola dominical, estudamos o gnosticismo, que era uma filosofia que estava sendo também praticada na igreja, que dizia, que diz que a matéria é má e que Jesus então era um ser inferior a Deus, dentre outras tantas práticas que estavam afastando os colossenses do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Então, essa nossa série ela é baseada nessa epístola de Paulo aos Colossenses. Né? E você pode, durante a semana, ler a carta, é uma carta pequena, você pode ler uma vez por semana ela, repetir até o final da nossa série. Isso vai ser muito bom para você poder ler, poder repetir. Então, nós não vivemos coisa diferente hoje. Nós vivemos ainda, mesmo em nossos arraiais, pessoas que acrescentam a obra de Jesus Cristo, outras coisas mais. Pessoas que precisam lançar mão de superstições para sentirem-se seguras. Pessoas que vivem atemorizadas com poderes do mal e para se protegerem lançam mão de série de subterfúgios religiosos, crenças estranhas às Escrituras para terem paz. Mas essa paz é uma falsa paz, né? Vimos na semana passada sobre a pessoa de Jesus, afinal, quem ele é. E vimos que ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, ele, para conhecer a Deus, basta conhecer a Jesus Cristo. É suficiente conhecer a Cristo para conhecer a Deus. Vimos que ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, ele é o herdeiro de todas as coisas, como nós cantamos aqui, e foi por meio dele que todas as coisas foram feitas. Ou seja, ele tem a primazia, ele tem a supremacia. Podemos descansar os nossos corações no poder de Jesus. Isso basta, isso é suficiente. Nós vimos ainda na semana passada, e aqui eu estou fazendo uma recapitulação, você está lembrando aí, que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, como sustentador de todas as coisas, ele deve ser o centro da nossa vida. O centro da nossa vida para que haja real equilíbrio. Eu trouxe aqui um texto do John Piper bonito, né? Ele compara como sistema solar, Cristo estando no centro, todos os astros que orbitam, orbitam em harmonia. Se Cristo não está no centro da nossa vida, nós estamos sempre correndo o risco de que haja conflitos, que haja explosões, ou seja, a nossa vida entra em total desequilíbrio. E finalmente falamos que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ou seja, nós nos submetemos à autoridade espiritual, se esta autoridade espiritual está submetida a Cristo. Nós não nos submetemos a qualquer autoridade que não esteja submetida a Cristo. Isso significa que a autoridade submetida a Cristo é aquela autoridade que está submetida à Escritura Sagrada que revela Cristo Jesus. Então, nós olhamos e vimos isto na semana passada. Hoje, nós vamos aprender sobre a obra de Jesus, né? Semana passada vimos sobre a pessoa de Jesus. Hoje eu quero convidar a olharmos para o texto e observarmos o que Paulo ensina aos Colossenses acerca da obra que ele fez. A obra de Jesus, afinal, o que ele fez. E nós vamos utilizar esses dois versículos do primeiro capítulo, verso 13 e verso 14. Nós vamos dividir essa... Paulo utiliza duas metáforas para falar sobre a obra de Cristo. Nós vamos dividir essas duas metáforas hoje e na próxima semana. As duas metáforas que Paulo utiliza, a primeira é a metáfora do resgate, que está nos versos 13 e 14, e a segunda é a metáfora da reconciliação, que não está nos 13 e 14 ali, eu que errei aqui, não foi você, foi eu, está nos versículos 20 e 21, se eu não me engano, tá? Mas isso nós vamos ver semana que vem. Tá? Hoje nós vamos nos ater no quê? Resgate. Na obra de Jesus, o resgate que Jesus realizou. A primeira metáfora tem a ver com o relacionamento dos homens com o pecado e as forças do mal. A segunda metáfora tem a ver com o relacionamento do homem com Deus. Hoje nós vamos falar do resgate que estão nos versos 13 e 14 de Colossenses. Você pode abrir sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura desse texto bíblico. Tá, ali na, foi eu que errei também. É 13 e 14 ali, tá, irmãos? Tá errado ali, né? 14 e 15 não. 13 e 14 que diz assim. Vamos ler juntos? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. De novo, para ficar bem fixado, vamos de novo? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas Irmãos, Paulo fala aqui sobre, acerca da obra de Jesus, sobre um resgate. E essa imagem do resgate não é uma imagem, é uma imagem que é novidade na história bíblica. Deus, em alguns momentos da história de Israel, resgatou o seu povo da escravidão. E eu vou lembrar vocês aqui. O primeiro resgate, digamos assim, foi o resgate que Deus fez quando o povo estava cativo no Egito. Né? José foi para o Egito, depois o Egito foi uma salvação para o povo num tempo de seca, mas depois que o tempo passou, 430 anos se passaram, o povo se tornou cativo, se tornou escravo do Egito, e o povo gemia, clamando por libertação. E Deus levantou o seu servo Moisés, que foi usado por Deus para o resgate daquele povo. Ou seja, Deus tira o povo do Egito para transportar este povo para onde? Para a terra prometida. A gente sabe que teve o deserto no meio e toda essa história que a gente viu aqui nas mensagens anteriores aí sobre o deserto. Um outro resgate que acontece também no Antigo Testamento é quando o Reino do Sul é levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. E parte do reino, a parte mais importante, né, é levado para a Babilônia, e eles passam lá 70 anos na Babilônia, e Deus então vai resgatar o seu povo. E Deus então usa Ciro, o rei persa, para libertar o povo, e o povo então é resgatado pelo Senhor. Esses dois acontecimentos mostram que já se tinha esta ideia de um Deus resgatador, de um Deus que vai buscar o seu povo para livrá-lo. Então esta imagem estava presente no imaginário do povo de Deus. No Novo Testamento, e aqui o povo é resgatado da Babilônia para voltar a Jerusalém, voltar à sua terra, Jerusalém. Aí vem a história de Neemias, Zorobabel, Esdras, aquela história, ou aquela narrativa da volta do povo. No Novo Testamento, irmãos, esta imagem ganha um novo sentido. Paulo vai dizer, então, que esse resgate é muito mais amplo do que aquele resgate que aconteceu nesses episódios do Antigo Testamento. Por quê? Porque o resgate agora é o resgate de um poder muito mais poderoso, é o resgate do domínio das trevas. O Senhor nos resgata do domínio das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Ou seja, esse resgate deixa de ser um resgate material, um resgate de soberania nacional, ou seja, um resgate político, um resgate social. Esse resgate de Jesus tem uma dimensão espiritual. E o que isso quer dizer? Quer dizer justamente algo muito óbvio. Que nós estávamos escravizados pelo domínio das trevas. Nós estávamos presos ao domínio das trevas e nós fomos resgatados por Cristo e transportados para o reino do seu Filho. Então a gente pode entender o seguinte, quando a gente pensa o que é o domínio das trevas, o que é esse domínio das trevas? De onde nós fomos resgatados? O domínio das trevas, irmãos, é este nosso mundo mau. No mundo que vivemos, há forças que nos aprisionam, há forças que promovem o mal. Ou seja, vivemos num mundo caído, num mundo caótico, sem ordem. João usa essa expressão, o mundo jaz no maligno. Para nos dizer que o mundo que vivemos é um mundo mau. A imagem utilizada por Paulo aqui é a imagem das trevas. E quando a gente pensa nessa imagem, nessa metáfora da das trevas, da escuridão, a gente pode pensar que ela traz a ideia de cegueira. Já ficou num lugar escuro que você não enxerga nada, né? Você não vê nada, você fica cego, você não consegue distinguir as coisas. Essa é a imagem que Paulo está trazendo. O mundo, esse domínio das trevas, é um domínio que nos torna cegos. Tem a ver também com ignorância, falta de conhecimento. Tem a ver com escuridão. E a cegueira é uma metáfora interessante para pensarmos acerca das trevas. Há um filme que foi feito a partir de um livro do escritor português chamado José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Quem já viu esse filme aqui, Ensaio sobre a Cegueira? Só o pessoal lá da sociologia, né? Ensaio sobre a Cegueira. Pouca gente viu, mas veja, é um pouquinho pesado. É um pouquinho pesado, se você tem dificuldade de ver filme um pouquinho pesado, não veja. Mas esse filme é um filme baseado no livro do José Saramago. Este filme é interessante, que o filme usa uma epidemia que tinha como consequência a cegueira. Um homem fica cego num sinal de trânsito de repente. E todas as pessoas começam a entrar em contato com ele também, começam a ficar cegas. E as pessoas ficavam cegas, uma cegueira contagiante, uma cegueira branca, né? As pessoas viam tudo branco, não conseguiam enxergar nada. As pessoas infectadas eram levadas para uma zona de quarentena e deixadas lá, sem visão, né? Aqui o livro e o filme. Eles eram levados para essa zona de quarentena e eram deixados ali, sem visão alguma. Somente uma mulher fingiu-se de cega para acompanhar o seu esposo. Cuidar do seu esposo. O filme, ele é pesado porque ele retrata como a cegueira daquelas pessoas intensifica a maldade, o egoísmo, a crueldade das pessoas dentro daquele espaço em que eles estão vivendo. E aí o filme se torna pesado justamente porque a maldade do ser humano é intensificada quando desta limitação. E o filme, então, é uma crítica à sociedade em que vivemos. Há uma cegueira geral, há uma cegueira generalizada, porque vivemos num mundo trevoso, um mundo de trevas, onde as pessoas estão cegas, onde o que nós vivemos e vemos é a ignorância, é a escuridão. Uma crítica do filme escreveu o seguinte: impossível ler o livro e não ver o retrato de nossos dias. Gente que se esbarra e não se toca, vê, mas não repara. Pessoas que caminham num breu em plena luz do dia, preocupadas apenas com suas vaidades, enfeitiçadas pela cantilena, cada um por si e Deus por todos. De fato, é isso que vivemos na nossa sociedade, de trevas, de cegueira, de ignorância. O que me chama a atenção no filme é que fica claro que a pior cegueira, irmãos, a pior cegueira é aquela que nos impede de enxergar quem de fato nós somos. Esta é a pior cegueira. Então tem gente me aplaudindo aí, é isso? É o Miguelzinho, né? O Miguelzinho está ali. A cegueira pior é aquela que nos impede de vermos quem nós somos. Quando Paulo está falando do domínio das trevas, preste atenção, ele não fala somente do poder do diabo, ele não fala somente da luta contra demônios. Quando a gente pensa assim, nós estávamos aprisionados pelo poder das trevas, a gente pensa logo no diabo, a gente pensa logo nos demônios, a gente pensa logo em exorcismos e coisas parecidas. Está certo, também há demônio, diabo, seus anjos presente neste mundo. Mas, irmãos, Paulo está falando também de um problema que existe em nós. Ou seja, as trevas são presentes no mundo exterior em que vivemos, mas ela também está presente no mundo interior, no coração humano. Na verdade, a treva ou as trevas exteriores são resultado das trevas interiores do coração humano, quando nós decidimos que viveríamos a nossa vida e a nossa história, construiríamos a nossa história a despeito da vontade de Deus que nos criou, como está relatado em Gênesis 3. A partir de então, as trevas tomaram conta do nosso coração. Isso nos tira de uma posição, irmãos, de vítimas inocentes do diabo e de seus anjos. Nós não somos vítimas inocentes. Nós não somos vítimas inocentes. Não somos. Não é algo do tipo, nós queremos Deus, nós queremos luz, mas o diabo nos escravizou e não nos deixa buscar a Deus. Não, não é isso. Quando estávamos sob o domínio das trevas, estávamos acostumados com as trevas e não queríamos da luz, não desejávamos a luz. É algo muito parecido com o que, eu vou chamar um pouquinho para a filosofia aqui, o Platão escreve lá na caverna do Platão, né? Ele diz que a caverna é lugar da escuridão, e de repente alguém, o filósofo, né, foi aquele que conseguiu subir, subindo, está estudando lá na faculdade, né? subiu e conseguiu ver a luz. E quando ele voltou para tentar salvar as outras pessoas, o que aconteceu? Mataram ele. Por quê? Porque não queriam sair das trevas, porque estavam acostumados com as trevas. Isso que Platão pensou lá é um reflexo, uma luz do próprio Deus que colocou, eu creio nisso, no coração do pagão, do filósofo, para mostrar a sua grandeza. E é assim que acontece conosco. Você já foi no cinema à tarde? Quanto tempo, hein, Jacir? Não vai no cinema, hein? Já foi no cinema à tarde? Aí você sai do cinema, é que hoje os cinemas são todos nos shoppings, né? Não tem mais aquele cinema que tu sai na rua. Mas se tu for no cinema, aquele cinema de rua, que tem alguns ainda no Rio de Janeiro, que são cinemas mais lá para a Zona Sul e tal, você sai e você vai direto com o sol, a luz, e você sente o quê? A sua vista fica incomodada, porque você precisa de tempo para você se adaptar à luz. Paulo está falando nisso. Irmãos, há em nós uma força que nos mantinha confortáveis na escuridão e nos afastava da luz. Não, não é só culpa do diabo. Não, havia em nós esta força. E esta força se chama pecado. Essa força se chama pecado. Ou seja, nós estávamos presos pelo pecado, na escuridão, ignorantes, e não queríamos Deus. Não havia em nós um desejo por Deus, não, não havia. Queríamos continuar nas trevas, queríamos continuar no pecado, queríamos nos manter naquela condição, presos ao pecado, e nada poderíamos fazer para nos libertar daquilo. Olha o que Paulo escreve aos Gálatas. Ele diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Não, não é isso. Desculpa. Se entregou, falando de Jesus, se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus se entregou por nossos pecados. E ele se entregou para nos resgatar, aqui a palavra de novo, resgate, desta presente era perversa. Ou seja, estávamos totalmente presos a uma realidade de perversidade, de pecado, até que Jesus chega, até que ele chega para nos resgatar dessa realidade. Entretanto, não éramos meras vítimas dessa realidade, mas estávamos totalmente entregues à perversidade por causa do nosso pecado. Certa vez, o próprio Jesus teve um embate com os fariseus. Nesse embate, Jesus fala da escravidão e da liberdade em Cristo. Está lá em João 8. Olha só, Que diálogo interessante. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles, os fariseus, lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Olha só que interessante. Os judeus se utilizavam de algo neles que lhes desse dignidade para a salvação, o fato de serem descendentes de Abraão. É isso que eles dizem. Ué, nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Irmãos, a verdade, sabe o que é? A verdade é que todo escravo tem dificuldade de reconhecer o seu estado. É difícil ver um alcoólatra dizendo: eu sou escravo do álcool. É difícil. É difícil você ver alguém, um usuário de drogas, em boa parte da sua relação com as drogas, é uma relação em que ele acha que tem controle, que ele não perdeu o controle, e precisa chegar, muitas vezes, num nível muito difícil para que haja o reconhecimento. Jesus está dizendo para eles: vocês são escravos, mas não reconhecem isso. Irmãos, essa é a pior escravidão que tem. A pior escravidão que tem é essa escravidão que as trevas nos impõem. Estamos cativos, mas não reconhecemos tal escravidão. Achamos que estamos livres, embora estejamos presos. A gente gosta, nós seres humanos, gostamos de ficar escravizados, empurrando a vida para frente. Jesus vai dizer que o pecado é aquele que nos escraviza. E Jesus precisa então nos resgatar dessa condição para que sejamos verdadeiramente livres. Foi necessário um preço. Foi necessário que se pagasse um preço alto para que nós fôssemos resgatados. A gente pode entender então que no projeto divino de resgate do homem, Cristo é aquele que paga o preço com a sua própria vida. Estávamos, meu irmão, estávamos totalmente perdidos e escravizados pelo pecado. Não queríamos a Deus. Estávamos na cegueira e na escuridão. Até que Jesus olhou para nós com misericórdia. Ele não precisava ir até nós, mas ele decide na eternidade, antes da fundação do mundo, ele decide que vai vir ao nosso encontro para nos resgatar. Mas este vir ao nosso encontro não é algo que não tenha um preço. Foi pago um preço alto pelo nosso resgate. Eu fico pensando lá no Conselho da Trindade, antes da fundação do mundo. Pai, Filho e Espírito Santo, na sua comunhão perfeita, na pericorese, como os jovens viram ontem, nessa relação entre as três pessoas, desde a eternidade. E um deles diz: vamos criar o homem. Vamos compartilhar toda essa glória, toda esta vida. Vamos criar o homem. E outro então diz: mas ele poderá pecar, ele poderá voltar-se contra nós. Então outra pessoa da Trindade diz: se isso acontecer, o nosso amor pode curá-lo, o nosso amor pode reconciliá-lo. E algum outro diz: mas isso custará um preço que eles nunca poderão pagar. E aí Jesus Cristo, a segunda pessoa, diz o seguinte: eu vou pagar o preço. Eu pagarei o preço. Eu pagarei o preço do resgate do homem. Eu me dou, eu me coloco, eu me disponho a pagar este preço. E, irmãos, qual é este preço? A gente costuma olhar somente para a cruz e para a morte na cruz, mas este é o final deste pagamento. Já na encarnação, Jesus começa a pagar o preço. Quando ele deixa a sua glória, é isso que Paulo fala em Filipenses 2, ele deixou o seu trono de glória. Ele não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Aqui já começa a humilhação de Jesus, o preço sendo pago. É isso, aquele que nós vimos na semana passada, o primogênito de toda a criação, o herdeiro de todas as coisas, teve que deixar o seu trono, teve que se esvaziar e assumir a forma de homem, e nascer frágil, vulnerável, na barriga de uma mulher, e vir ao mundo cheio de cuidados ao seu redor, frágil, vulnerável. O Deus eterno, o Senhor de todas as coisas, teve que passar por isso, teve que pagar esse preço. A humilhação e o preço do resgate já começa a ser pago aí, quando ele se encarna. Ele se encarna e vive uma vida simples, de obediência a seu pai, uma vida de carpinteiro. Ele, o Deus poderoso, está ali vivendo uma vida com simplicidade. E finalmente, aí sim, ele é levado à cruz do Calvário, carregando todos os nossos pecados. E por que isto? Se o que nos aprisiona é o pecado, se o salário do pecado é a morte, então Cristo precisa pagar com sua própria vida. Cristo precisa nos substituir na cruz do Calvário para nos resgatar, irmãos. Vejam a obra que Jesus realizou. Perceba a grandeza da obra de Cristo Jesus, por mim e por você, por nos amar, para nos resgatar. Nos viu totalmente presos na escuridão, cegos, aprisionados, e teve misericórdia de nós, e foi lá, e desceu no mais profundo da nossa vergonha e da nossa humilhação, para sofrer o que era para nós sofrermos. Olha só o que Pedro diz na sua primeira carta. Ele diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos de uma maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Alguém precisava pagar esse preço. Esse alguém deveria ter crédito. Esse alguém deveria ter nome limpo. De outra forma, não seria suficiente. Ele precisava ser Deus. Por outro lado, irmãos, esse alguém deveria fazer parte da humanidade. Era necessário que fosse um de nós. Esse alguém deveria ser homem. Esse alguém deveria ser Deus e ser homem. Em outras palavras, somente alguém como Deus poderia pagar o resgate da nossa vida. Mas somente alguém que fosse homem deveria pagar esse preço. Ele, Jesus, o Deus homem, 100% Deus e 100% homem, ele poderia e deveria pagar, porque era homem e Deus, e ele então nos resgata das trevas. É interessante que algumas traduções, se eu não me engano, a Revista Atualizada usa essa palavra, império. O termo aqui grego é exousia, que domínio está muito bem traduzido pela Nova Versão Internacional, mas também poderíamos pensar num tipo de domínio que também pode ser traduzido por império. Eu queria que você entendesse o seguinte: há uma diferença entre império e reino. Há uma diferença entre império e reino. Qual a diferença? entre império e reino. Alguém sabe? Difícil, né? Os impérios, irmãos, geralmente são poderes que se impõem pela força, são imperadores que dominam povos que não são o seu povo, são povos dominados, geralmente são imperadores que governam outros povos conquistados pelo poder da violência ou pelo poder econômico. Este é o império das trevas, este é o domínio de Satanás, este é o domínio do pecado, que domina pela violência. Já reino, a palavra aqui é basileia, do grego, se caracteriza por um rei que governa o seu próprio povo. No caso da basileia de Jesus, do reino de Jesus, seu reino é construído, temos como base o próprio amor de Deus, que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Olha que maravilha! Ele nos tirou do império das trevas, de um reino que nos dominou de forma violenta, não era possível que nós nos libertássemos. E Jesus então nos resgata e nos tira deste império e nos traz para o seu reino, reino de amor, para sermos seu povo, porque sim, somos dele, porque fomos feitos para ele. E o nosso coração, como diz Agostinho, só descansa quando nós retornamos para ele. Esta é a bênção do resgate de Jesus para a nossa vida. Qual é a aplicação que nós temos a partir disso? O que nós podemos então trazer para a nossa vida quando nós observamos esta obra? É que as forças malignas recebem essa palavra de Deus. As forças malignas não têm mais poder sobre mim e o pecado não me representa mais. As forças malignas, se nós estamos em Cristo, se nós temos Cristo no nosso coração, as forças do mal não têm mais poder sobre nós e o pecado não nos representa mais. Os colossenses, irmãos, viviam amedrontados por uma heresia que dizia o seguinte: há forças perigosas do mal e que eles, os colossenses, poderiam ser vítimas dessas forças. E muitos de nós, embora já tenhamos Cristo, muitas vezes nos vemos assim, preocupados com forças, com as forças do mal, achando que estamos vulneráveis a essas forças, que elas podem nos dominar. Hoje existe um movimento forte, mesmo entre alguns reformados, de que há forças do mal que podem nos destruir, que o amor de Deus depende daquilo que fazemos, que a salvação depende do que fazemos para merecê-la. Uma outra coisa que é muito comum hoje em dia é gente que pensa que não pode vencer o pecado, gente que está em Cristo e pensa: não dá para vencer. Teologia Gabriela Cravo e Canela, conhece? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gente que pensa assim: não, esse pecado não tem jeito. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu não consigo perdoar. Eu sou uma pessoa assim, eu vou morrer assim. Minha voz já está acabando. Eu vou morrer assim, eu vou ficar assim, não tem jeito para mim. Olha o que João vai escrever na sua carta: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Nós não precisamos viver no pecado, porque nós fomos libertados do pecado por Jesus Cristo. Você precisa crer nisso, nós precisamos crer nisso, que não somos mais dominados pelo pecado. Se estamos em Cristo, ou seja, se fomos resgatados das trevas, estamos na luz, para o reino do seu Filho amado. Por que devemos temer as trevas? Se estamos no reino de Jesus, se estamos na luz, por que devemos temer as trevas? Por que temos que ficar apavorados pelo poder das trevas? Não precisamos mais disso, Podemos viver a paz daqueles que são parte do reino de Deus. Podemos crer que somos súditos de um reino cujo rei é poderoso e nos comprou com sangue precioso. Podemos viver assim. Esta paz pode ser presente no nosso coração e deve existir dentro do nosso coração. Por outro lado, o pecado também não nos representa mais. Um dia o pecado me escravizou, mas hoje não mais, se eu estou em Cristo. Isso quer dizer que não peco mais? Isso quer dizer que eu não peco mais? Não. Não é possível que a gente não peque. Continuamos pecando, mas o pecado não nos define mais. Não sou mais escravo dele. Eu posso não pecar, sim. Eu posso dizer não para a minha tendência pecaminosa, sim. Nós cantamos isso aqui, como eu falei na hora do louvor. Eu fui justificado, e quando fui justificado, eu fui livre da culpa do pecado. Hoje eu sou santificado, e se sou santificado, eu sou livre do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nossa vida. E eu um dia serei glorificado. E quando eu for glorificado, estarei livre da presença do pecado. Nunca mais pecado. Nunca mais pecado. Estamos sendo livres do poder do pecado, irmãos. Podemos viver isso, sim. Antes ele era o pecado uma força irresistível, mas agora não mais. Eu e você podemos vencê-lo, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas pela obra de Jesus, que é aplicada pelo Espírito Santo à minha vida, dando-me liberdade para dizer não ao pecado. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você crê nisso? Então vamos viver isso. Vamos viver isso. Quando a gente sair daqui, vamos viver isso. A gente pode escolher entre fazer o que não agrada a Deus e fazer aquilo que agrada a Deus. Não precisamos viver escravizados pelo pecado, porque já fomos resgatados do império das trevas. Você já viu esse filme? Ah, não está aqui não, né? Voltou? Voltou? Eu que voltei aqui? Apertando? Deve ser, estou empolgado. O Evangelho empolga a gente, né, irmãos? Palavra de Deus. Vamos lá. Você já viu esse filme aqui, ó?
Vai chegar.
Está chegando. Aqui. Quem já viu esse filme aí? Aê, esse vocês viram, né? Resgate do Soldado Ryan. Vamos fazer uma aplicação para esse filme, a gente terminando a nossa mensagem. Em 1998, esse filme foi lançado sobre a Segunda Guerra Mundial. Um clássico do cinema, né? Os mais novinhos aí, acho que não conhecem. Conhece? É um filme de guerra. Se você tem algum, tem violência, tem... É filme de guerra, né? Não tem jeito. Mostra com muito realismo, né, a guerra ali no finalzinho da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar um pouquinho a história. Uma família com 4 filhos. Esses 4 filhos foram enviados à guerra. 3 dentre os 4 filhos morreram na guerra. E chega esta mensagem na casa da mãe acerca da morte dos 3 filhos que morreram na guerra. Surge entre os oficiais essa disposição de encontrar e trazer vivo o 4º filho, de entregar aquela mãe já destruída pela morte de 3 filhos, o 4º filho, e este 4º filho é o soldado Ryan, James Ryan, que é feito pelo Matt Damon. O Tom Hanks é o comandante do... É o comandante que vai... Não dá spoiler não, irmã. Não dá spoiler não. Uma equipe é destacada então para localizar e resgatar aquele soldado. E aí o comandante da equipe é o capitão John Miller, que é feito pelo Tom Hanks. O excelente ator Tom Hanks. A gente sabe, quando a gente vê o filme, a gente sabe que a missão vai funcionar, porque o filme começa com o soldado Ryan, já idoso, junto com sua família, indo a um lugar, um memorial de soldados que morreram na Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que a missão vai dar certa porque o filme começa com essa cena. Mas aí depois o filme é transportado para toda a jornada que acontece. E ao longo da jornada dessa equipe, que vai então, que é destacado para fazer este resgate, surge um questionamento. O questionamento é o seguinte: será que vale a pena colocar a vida de uma equipe de 11 pessoas para salvar apenas uma pessoa? Um questionamento óbvio. Só você é destacado para ir para aquela equipe, para salvar um, e correndo o risco de morrer neste caminho, por causa de um que vai ser buscado para ser levado. Inclusive, eles não sabiam, inclusive, se ele estava vivo. A história é que eles conseguem encontrar o soldado Ryan, não sem mortes, não sem perdas naquela equipe. Lá pelas tantas, quando eles estão tentando voltar com aquele soldado, eles estão em combate com o inimigo. E eles param numa ponte destruída, eles estão ali naquela ponte e o comandante é alvejado por uma bala. E ele está ali próximo da morte. E esta é a cena mais importante, ou uma das mais importantes do filme, quando o Ryan está na frente dele, atônito, e ele puxa o soldado Ryan para perto de si e faz uma declaração. E a declaração que ele faz é a seguinte: faça valer a pena. Faça por merecer. Quase toda aquela equipe morreu por causa do soldado Ryan. O que o capitão está dizendo é o seguinte: faça valer a pena a sua vida, porque ela custou a vida de algumas pessoas. Para a gente entender, o filme começa com o soldado Ryan nesse memorial e termina também ali. Ryan, ao final de sua vida, e ao final do filme também, depois de ler o nome de todos os militares que morreram nesta missão de resgatá-lo, diz o seguinte: tentei viver a minha vida o melhor que pude. Espero que tenha sido suficiente, pelo menos diante dos seus olhos. Espero ter sido digno de tudo que fizeram por mim. Essa história é uma história de gratidão. E o que ela tem a ver com o que a gente está falando aqui nesta noite? Qual o link eu quero fazer deste filme com a mensagem que o Senhor traz ao nosso coração nesta noite, é esta: o que eu e você, o que nós, dada a dor, dada o sacrifício, dada a humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor da nossa vida, que nos resgatou, que pagou um preço terrível. O preço não é somente o preço da dor física, da morte terrível da crucificação. O peso é o peso da dor emocional daquele homem que estava ali sendo humilhado, morrendo de forma vexatória diante de tanta gente. E o peso é o peso da dor espiritual daquele que diz: Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? A dor é a dor daquele que lá, antes da fundação do mundo, disse: eu vou pagar o preço. E agora na cruz ali está sozinho, nem mesmo o Pai, nem mesmo o Espírito Santo estão ali, porque estão sobre os ombros dele, o meu e o teu pecado. A pergunta, irmãos, que a gente precisa fazer é: o que nós temos feito, de que forma temos vivido? A nossa vida tem sido um altar construído e erigido em adoração e louvor a este Deus que nos salvou com a sua própria vida, que nos resgatou da escuridão e das trevas, e nós agora vivemos para a glória dele, para adorá-lo, ou nós vivemos uma vida indiferente a este Deus?